Vamos falar a respeito de um estudo do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, o INCOR, que busca voluntários para pesquisa sobre impactos nas funções cognitivas em pacientes recuperados da Covid-19. Um estudo vinculado à Organização Mundial da Saúde. É através do uso do jogo digital Mental Plus, que foi criado justamente para avaliar e reabilitar as funções cognitivas desses pacientes. A gente vai explicar para você como ele funciona, quem pode participar deste estudo. E eu converso com a doutora Lívia Valentim. Ela é neuropsicóloga, pesquisadora responsável pelo projeto do setor de coronariopatia do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP. Está aqui com a gente. Doutora Lívia, vamos tratar deste estudo, desta pesquisa e entender, eu acho que antes da gente entrar nos detalhes de como esse estudo será realizado, entender um pouco a importância de até hoje vocês acompanharem, não é, os pacientes que tiveram Covid, que se recuperaram e muitos sofreram diversas consequências, alguns deles com impacto nas funções cognitivas. Quer dizer, a Covid continua exigindo muitos estudos e acompanhamentos, não é?
Exatamente. Nosso estudo já está no INCOR desde 2020, quase no início da pandemia. Então, nós começamos o início em agosto, lembrando que a pandemia nos causou um impacto muito grande, fechamento de tudo em março, né? Uhum. Aliás, no dia 17 de março. De 2020. Uhum. E eu começo o estudo em agosto deste mesmo ano de 2020, porque hipotetizava naquela época disfunção cognitiva decorrente da falta de oxigenação no cérebro. E aí, depois viemos a descobrir outras consequências que faziam com que os pacientes acometidos pela Covid tivessem também as suas funções cognitivas prejudicadas, mas não apenas pela dessaturação do oxigênio, e sim por outras consequências, outras vias de acesso do coronavírus ao cérebro.
Ou seja, muitos estudos, acompanhamentos clínicos têm apontado até aqui a relação entre a Covid-19 e a perda cognitiva.
Existem vários estudos no mundo buscando explicações, e o nosso, né, até por ser pioneiro mesmo, por
sem
causa
dúvida.
Da solicitação da Organização Mundial da Saúde, né, o pioneiro a entender, avaliar qual era o impacto e depois buscar um tratamento efetivo, né, porque a maior parte das pessoas... Sim, eu me reconheço disfuncional cognitivamente e agora o que que eu faço? Uhum. Ninguém sabia o que fazer, né? Então fizemos o uso do jogo digital Mental Plus para que a gente tivesse uma reabilitação mais eficaz.
Perfeito. Agora explica para a gente como esse jogo era utilizado, tanto para avaliar quanto para reabilitar então as funções cognitivas desses pacientes.
Esse jogo, Roxana, começou, na verdade, a ser utilizado, a ser montado no meu primeiro doutorado, que eu tinha que avaliar pacientes que eram analfabetos, que eram amostra cirúrgica, né? Uhum. E aí eu comecei a fazer o Mental Plus. Quando eu fiz o Mental Plus, ele foi, na hora, até porque eu fazia um doutorado sanduíche na Duke University, na Harvard Medical School, e aí este jogo tomou uma proporção muito interessante lá fora, e fizemos um vínculo com a Organização Mundial da Saúde, isso em meados de 2012, logo no meu primeiro ano, segundo ano do meu doutorado. E aí montei o Mental Plus, que era... e agora muito melhor, né? Era um jogo que eu conseguia avaliar em pouco tempo e sem a necessidade de leitura, de uma escolaridade formal acadêmica, pacientes que iriam para a cirurgia. Este jogo teve tanta importância para a Organização Mundial da Saúde que ele foi sendo aprimorado, ele foi sendo refeito, ele foi sendo estruturado. calibrado, até que quando entramos na pandemia, eu estava em uma reunião com a Organização Mundial da Saúde por causa da classificação internacional de doenças, a nova classificação, a número 11, sim, que fiz parte para ajuda, né, da elaboração da escrita, e eu estava em reunião e comentei com um dos colegas lá fora, né, via chat dessa reunião, que o impacto da Covid iria ser muito grande na cognição humana, uhum, e que eu adoraria usar o Mental Plus para fazer esta avaliação, uma vez que eu nem precisava ter o contato com o paciente naquela época, né, estávamos todos em home office. E aí a Organização Mundial pede, então, que eu faça uso dele e que eu avalie o mais rápido possível a maior quantidade de pessoas, né, que eu pudesse. E aí fizemos o uso do jogo Mental Plus, que já estava na USP, já estava, uhum, na Faculdade de Medicina. Fizemos, então, a adaptação para a avaliação destes pacientes. Naquela época, não era permitido que avaliássemos os pacientes dentro do covidário. Não sei se vocês lembram, né? É óbvio, a preocupação era extrema. Na época, o ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, falou: não, você não vai entrar nos covidários, você nem vai se atrever. E ele me permitiu apenas o uso do jogo digital Mental Plus pós-Covid, que foi muito bom. Porque, aliás, o medo imperava naquela época. Eu, com os meus doutorandos, com os meus pesquisadores, nós tínhamos muito medo, né?
De fato.
E aí começamos a fazer um estudo, fiz o estudo, desenhei, foi aprovado aqui no Brasil, né? Então, lembrando, pesquisadores, mesmo que internacionais, nós temos que ter aprovação do nosso país, de toda a nossa... o gerenciamento, né, do estudo. E começamos, então, a avaliar aqui no INCOR os nossos pacientes. Uhum. Quem quisesse, né? E quem sentisse falta ou uma disfunção. E a queixa era enorme. A queixa era enorme. Então, vieram muitos pacientes com as mesmas queixas. Isso foi até um norteador para que pudéssemos fazer, assim, um screening, né? Uhum. De todas as disfunções possíveis.
Doutora Lívia, uma dúvida. De pessoas que não tinham comprometimento cognitivo antes da Covid.
Absolutamente nenhum.
Olha
isso
só.
Que nos chamava a atenção. É. Absolutamente nenhum. Atualmente, Roxane, nós temos alguns pacientes, alguns voluntários, que já vêm com histórico. Uhum. Então, assim, olha, eu tenho demência na família. Isso também nos assusta muito. Eu tenho qualquer tipo de neurodegeneração. Então, Alzheimer, Parkinson, demência senil, mista, enfim. Estas pessoas que têm aproximadamente 40, 50 anos, começam a ter as queixas. E, infelizmente, nós temos 12 pessoas no estudo que demenciaram precocemente, né? Nossa. Mas porque tem histórico de demência na família. Uhum. Pai ou mãe, né? Histórico direto. Então, assim, antes não tinham essas queixas. Antes não tinham nem sequer transtornos da personalidade ou do humor.
Impressionante, não é?
Que isto também é uma disfunção, uhum, né? Uma disfunção cognitiva importante. Pessoa depressiva não observa o mundo, não memoriza os estímulos recebidos pelo mundo. A pessoa ansiosa também, né, deixa de apreciar e de apreender todos esses conteúdos que são ofertados pelo meio. Uhum. Então, naquela época, não tínhamos pessoas que se declaravam e se reconheciam ou não eram diagnosticadas com problemas, uhum, do humor, da personalidade, qualquer disfunção cognitiva possível. E isto veio vindo com um agravo muito grande.
É uma preocupação enorme que vocês, portanto, acompanham desde o início da pandemia, e o estudo prossegue. Agora vocês estão buscando mais voluntários. Eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente, então, já mostrando esse quadro do que foi a realidade, de como, então, esse jogo cognitivo foi utilizado para acompanhar, não é, o processo todo. E o estudo continua.
O estudo continua. Agora com um pouco mais de corpo para o estudo. Então, nós estamos fazendo a reabilitação neuropsicológica de pacientes que participaram do primeiro estudo e não se recuperaram totalmente com o uso do Mental Plus. Esta população, esta amostra que não se recuperou totalmente, vem com esses agravos que eu comentei. Então, pessoas que anteriormente não tinham histórico nenhum, foram acometidas pela Covid, se restabeleceram lá na primeira fase, fizeram uso do jogo digital para avaliar e 10 sessões de reabilitação. Perfeito, ficaram bons, nós temos acompanhado essas pessoas e todas elas seguem, né? Pessoas que tiveram mais de uma vez a Covid, algumas se queixam de algumas sequelas e voltam para o estudo. Agora, atualmente, nós estamos avaliando pessoas que participaram do outro estudo ou não e que têm queixas das funções cognitivas, de alterações do humor e alterações da personalidade. E por quê? Porque muitas pessoas, também não diagnosticadas, trazem importantes relatos de, olha, antes eu era calmo, antes eu era complacente, agora me digam não que eu viro bicho, essa é a brincadeira, né? Não aceito, deprimo facilmente, faço uso de medicamentos para me manter estável, equilibrado.
Que coisa, não?
É horrível, né?
Preocupante,
muito triste de perceber.
E
então,
não,
atualmente, fala, diga.
Não, querida, ia só pedir o contato para que as pessoas que estão nos ouvindo e estejam interessadas na dúvida se podem ou não participar, elas devem enviar uma mensagem, é isso?
Isto, podem mandar uma mensagem para o meu e-mail, que é livia.valentim, com N de navio, @hc.fm.usp.br, ou para o telefone 11 994289054. Vou só pedir a gentileza que, se forem mandar mensagens pelo WhatsApp, que mandem escritas, por favor, porque senão nós não damos conta de atender.
Perfeito. Olha, nós falamos das informações principais, um importante trabalho, lembrando que as pesquisas do INCOR, elas seguem criteriosos protocolos de boas práticas de estudos clínicos, atestados tanto pela Comissão de Ética do Hospital das Clínicas, quanto pelo Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. E nós vamos continuar acompanhando essas discussões e podemos voltar a esse tema que é bem importante, viu, doutora Lívia?
Sim, com certeza, muito importante.
Doutora Lívia Valentim, neuropsicóloga e pesquisadora responsável pelo projeto do setor de coronariopatia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, conversando aqui com a gente. Muito obrigada e até a próxima.